a una clase más de gramática sencilla de la unidad 14. Nessa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre aquele imperativo que a gente já tinha visto em outra unidade. Aquela forma do verbo que a gente usa para fazer pedidos, para dar ordens ou para dar instruções. Mas dessa vez, a gente vai ver como a gente faz isso de uma forma negativa, como a gente tem nessa frase aqui. No te pongas triste, que significa não fique triste. Então, é uma ordem, é um pedido que a gente está fazendo de uma forma negativa. No te pongas triste. O imperativo negativo que a gente vai ver nessa aula é igual o imperativo afirmativo que a gente já tinha visto antes. A única coisa que vai mudar entre um e outro, além de ter esse no, que a gente está dizendo que é uma negação, né? A gente vai mudar a posição daquelas partículas que a gente pode colocar nas frases. Quando a gente tem o afirmativo, essas partículas vão lá para o finalzinho desse imperativo formando uma palavra só, como a gente tem nessa frase aqui, por exemplo. Quítate las gafas, que significa tire os seus óculos. Aqui esse te, do quítate, ele se refere justamente a tu. Então é como se eu estivesse falando, tire os seus óculos de você mesmo. Esse te, essa partículazinha, está lá no finalzinho do imperativo afirmativo. Mas quando a gente coloca um no e a gente faz uma ordem negativa, essa frase vai se transformar nessa frase aqui. No te quites las gafas. E essa partícula, o te, que se refere a tu, ela vai mudar de posição e ela vai vir antes desse verbo que indica essa ordem negativa, perfeito? Outros exemplos para você poder ver essa partículazinha vindo para perto do no são esses aqui. No te sientes aquí, que significa não se sente aqui. No me cuentes ninguna historia, não me conte nenhuma história. No le molestes porque está estudiando. Não o incomode porque está estudando. No se lo digas todo. Não diga tudo a ele. Aqui nessa última frase a gente tem as duas partículas. Esse se indica que é ele e o lo se refere a tudo, a alguma coisa que a gente já mencionou antes ou a uma situação de uma forma geral. Então, no se lo digas todo. Esse se lo vem antes do verbo digas, perfeito? E a conjugação é bem simples. Para todas as pessoas, a gente vai colocar a mesma conjugação do presente e do subjuntivo, que foi o que a gente viu na nossa última aula, só que a gente vai colocar essa partícula de negação antes, né? Esse no comecinho da frase. Então vai ficar assim. No tengas miedo. Não tenha medo. No duerma en esta cama. Não durma nesta cama. No vayamos por esta calle. Es muy peligrosa. Não vamos por essa rua. É muito perigosa. No habléis con Manuel. Não falem com o Manuel e no salgan por la noche, não saiam à noite. E com relação ao vocabulário dessa aula, você vai continuar vendo algumas palavrinhas aí com relação a casa, móveis e moradia. Então, vamos para nuestras frases. La frase número 1 dice: Amparo, no rasques la sartén con la cuchara de metal que la vas a rayar. E aqui a gente tem duas palavrinhas legais para a gente ver antes de traduzir a frase toda, que são rascar, que vem desse no rasques, e depois a gente tem o radiar. O que significam essas palavras? O rascar, a gente pode traduzir como raspar, arranhar e também coçar. Se eu levo uma picada de um inseto, por exemplo, eu falo, me está rascando mucho, está coçando muito, tengo que rascarme, eu tenho que me coçar. Então, esse rascar também significa coçar. E radiar, ele vem dessa palavrinha radia, que significa uma risca, uma linha. Então, radiar é riscar ou fazer uma linha, perfeito? Então, como é que ficaria essa frase? Amparo, no rasques la sartén. Amparo, não raspe a frigideira. Então, frigideira a gente fala la sartén em espanhol. Não raspe a frigideira con la cuchara de metal, com a colher de metal. Porque la vas a rayar, porque você vai riscá-la. Então, esse la se refere a la sartén. La vas a rayar, você vai riscá-la. Não tem coisa pior nessa vida do que uma frigideira que está toda arranhada e quando você vai fazer qualquer coisa, a comida gruda na frigideira e nunca mais sai, né? Então, essa frase aqui indica justamente isso. Não raspe a frigideira com uma colher de metal, com nenhum utensílio de metal, perfeito? La frase número 2 dice, Señor Díaz, no encargue la nevera y el congelador hasta que no bajen su precio. O que significa essa frase? Señor Díaz, no encargue, não encomende. La nevera y el congelador é a geladeira e o freezer, o congelador. Hasta que no bajen su precio, até que não baixem o preço. Su precio, esse su se refere à nevera e ao congelador que já foram ditos antes, beleza? Então, o preço da geladeira e do freezer, vale? Nevera e congelador são duas palavrinhas que a gente pode falar de várias formas diferentes em espanhol, dependendo da região, dependendo do país. Então, para dizer geladeira, a gente pode dizer la nevera, el refrigerador, la heladera e el frigorífico. Essas quatro palavrinhas para se referir à geladeira. E el congelador, a gente também, em alguns países, principalmente na América, a gente pode dizer freezer, el freezer, perfeito? Se você perceber nessa frase, a gente tem esse no encargue, que é a nossa ordem negativa, mas depois a gente tem um hasta que no bajen su precio. Esse hasta que, ele traz uma ideia de futuro. Por isso que a gente também está usando esse subjuntivo, perfeito? La frase número 3 dice, no le hagamos caso y compremos las sábanas bajeras y encimeras para la litera. Aqui a gente tem algumas palavrinhas diferentes entre o português e o espanhol. Então, vamos ver como é que ficaria a tradução dessa frase. No le hagamos caso. A primeira coisa que a gente precisa entender para traduzir essa frase é esse no le hagamos caso. A gente tem aqui uma expressão que é hacerle caso a alguien. Que a gente poderia dizer em português, dar bola para alguém, dar ouvido para alguém, prestar atenção em alguém. Então, no le hagamos caso significa não demos ouvidos a ele ou a ela. Aqui a gente não sabe se é um homem ou uma mulher de quem a gente está falando, porque a única referência que a gente tem é esse le. Esse le que se refere a ele ou a ela, perfeito? Então, não demos ouvidos a ele ou a ela. E compremos las sábanas. E compremos os lençóis, então sábana é aquele lençol que a gente coloca na cama, mas não é qualquer sábana que a gente está falando aqui, são as sábanas barreiras e encimeras, ou seja, os lençóis de baixo e os lençóis de cima, aquele que a gente usa para deitar em cima e que a gente usa para se cobrir, para la litera, para o beliche. Então, aquela cama que é uma em cima da outra, que a gente chama de beliche, em espanhol a gente fala la litera. Frase número 4 dice, no tireis la esponja y el cartón de leche al cubo de basura orgánica. Vamos ver o que significa essa frase. No tireis, a gente está falando de vosotros, então vocês. Não joguem la esponja, a esponja, y el cartón de leche e a caixa de leite al cubo de basura orgánica, na lixeira orgânica. Muitas palavrinhas aí diferentes entre o português e o espanhol, então vamos ver mais detalhadamente o que essas coisinhas querem dizer. A primeira delas é a palavra tirar, que a gente em português fala jogar, quando você está arremessando alguma coisa, quando você vai jogar alguma coisa fora também. Então, tirar la esponja é jogar a esponja. Pode ser jogar fora ou pode ser jogar em um lugar específico, que é o caso dessa frase aqui. Tá, Pet, beleza. Se tirar é jogar, então, como é que eu falo tirar alguma coisa de algum lugar? Em espanhol, a gente vai usar sacar ou também quitar. Então, eu posso sacar alguna cosa de una caja ou quitar alguna cosa de una caja. Tirar alguma coisa de dentro de uma caixa, perfeito? Depois, a gente tem a palavrinha aí, cartón. Cartón parece muito a palavra cartão em português, mas não é a mesma coisa. A gente vai usar cartón para dizer papelão, cartolina ou caixa em espanhol, perfeito? Então, cartón, nesse caso, um cartón de leche, a gente está falando de uma caixa de leite. Então, Pet, como é que eu falo mesmo cartão, por exemplo, um cartão de crédito, ou se eu faço um cartão de aniversário para alguém? Como é que é essa palavrinha em espanhol? É tarjeta. Então, para a gente falar cartão, em espanhol a gente vai usar a palavra tarjeta. E a última palavrinha que a gente tem nessa frase, que ela pode confundir você um pouquinho, é a palavra cubo. Cubo a gente também pode usar para falar um cubo, né, aquele objeto. E a gente pode usar também para falar balde em espanhol. Então, aqui eu estou falando, na verdade, el cubo de basura orgânica é um balde de lixo orgânico. La basura é justamente esse lixo. Aqui na tradução a gente está falando na lixeira orgânica, quando a gente fala al cubo de basura orgânica. Mas se a gente traduz mais ao pé da letra, ficaria não joguem a esponja e a caixa de leite no balde de lixo orgânico. Então, balde de lixo orgânico seria esse cubo de basura orgânica. Mas no português a gente pode simplificar isso e falar somente lixeira orgânica, perfeito? Então, a frase número 5 diz: en el momento en que se duchen, no cojan las toallas de baño y de rostro que están dobladas. O que, que significa essa frase? É no momento em que ele vai trazer uma ideia de futuro. Por isso que a gente vai usar esse subjuntivo também. Então, no momento em que vocês tomarem banho, em que se duchen, aqui nesse caso, duchen é ustedes. Então, a gente está falando dos senhores ou das senhoras. No momento em que tomarem banho, no cojan las toallas, não peguem as toalhas de banho, de banho, e de rostro, e de rosto, que estão dobladas, que estão dobradas. Então, vocês têm que usar outras toalhas, mas não as toalhas que estão dobradas. Perfeito? Frase número 6. Para que el dentífrico no se seque, no lo dejes sin el tapón después de que lo uses. Primeira palavrinha aí diferente que a gente tem é esse dentífrico, que é la pasta de dientes. Em espanhol, a gente também pode falar pasta de dientes. Dentífrico é uma palavra mais geral que a gente pode usar para várias substâncias que a gente usa para limpar os nossos dentes, não só aquela que é em forma de pasta, certo? Mas a gente também poderia falar pasta de dentes. No caso dessa frase, a gente está falando justamente disso pelo contexto que a gente tem aí. Então, para que el dentífrico no se seque, para que a pasta de dentes não se seque, no lo dejes. Não a deixe, aqui lembrando que a gente está falando el dentífrico, mas em português a gente está falando a pasta de dentes. Então, quando a gente fala no lo dejes, em espanhol, a gente traduz para não a deixe, porque a gente muda aí o gênero dessa palavra. Então, no lo dejes sin el tapón, não a deixe sem a tampinha, después de que lo uses, depois que você a usar. Depois de usar essa pasta de dente, não deixa sem a tampa, senão essa pasta de dente vai secar. E aqui nessa frase a gente tem duas expressõezinhas, uma que indica uma finalidade e a outra que traz essa ideia de futuro. A que indica a finalidade é esse para quê, que a gente usa como em português da mesma forma. Por exemplo, se eu quiser falar a seguinte frase, para que todo salga bien, descansa un poco. Então, para que tudo saia bem, descanse um pouco. Depois desse para quê, com essa ideia de alguma coisa que vai acontecer no futuro também, né, para que isso aconteça, faça outra coisa. A gente vai usar esse subjuntivo. Então, para que todo salga. Nessa frase a gente tem aqui, para que el dentífrico no se seque. Esse seque também está no subjuntivo. E a outra expressão que a gente tem aqui que vai dar essa ideia de futuro é esse después de que. Después de que lo uses. A gente também vai usar o subjuntivo porque a gente está trazendo essa ideia de futuro com essa expressãozinha. La frase número 7 es, vengo a que me dé el contrato de alquiler. No se preocupe, el piso está en buenas manos. Vengo a que me dé é venho para que o senhor me dé. El contrato de alquiler é o contrato de aluguel. Primeira coisa que a gente pode ver nessa primeira parte dessa frase é esse a que. O que, que significa esse a que? Ele traz uma ideia de finalidade. Eu venho para que isso aconteça. Então, vengo para que me dê el contrato de alquiler seria outra forma de dizer a mesma coisa. Se eu quiser dar outra frase para você entender um pouquinho melhor esse a que, eu poderia dizer te escribo a que me digas el día de la reunión. Então, eu te escrevo para você para saber o dia que vai ser reunião, para que você me diga o dia dessa reunião. Então, a que me digas, para que me digas, com la finalidad de que me digas. Perfeito? E você pode estar se perguntando de onde que veio esse para que o senhor me dê o contrato de aluguel. A gente está falando para que me dê el contrato. Esse de é usted. Então, aqui a gente traz essa ideia do senhor dentro dessa palavrinha de. E a frase continua dizendo, no se preocupe, não se preocupe. El piso está en buenas manos. O apartamento está em boas mãos. A palavra piso, ela vai ser usada para dizer apartamento, principalmente na Espanha. Mas na América a gente pode usar duas outras palavrinhas além de piso, que é apartamento e departamento, perfeito? La frase número 8 dice, no pongamos nada más en la estantería, que ya hay muchas cosas e igual se rompe. O que, que significa essa frase? No pongamos, a gente está falando de nosotros. Então, não coloquemos, não vamos colocar nada mais em la estanteria, mais nada ou nada mais na estante, que já há muitas coisas, porque já há muitas coisas, ou já tem muitas coisas nessa estante, é igual se rompe. e é possível que se quebre, que se rompa. Vamos entender um pouquinho melhor essa estrutura desse igual se rompe, porque é uma dúvida que é comum que os alunos tenham. Então, esse igual se rompe, esse igual traz o sentido de talvez. E quando a gente usa o igual, depois dele, o verbo que a gente está usando, ele vai vindo indicativo, naquela forma que a gente já tinha visto bem no comecinho, lá no comecinho do nosso curso e ao longo de várias aulas. E aí a gente tem esse igual com a ideia de é possível que, talvez, é uma dúvida que a gente tem, sabe? Então aqui eu coloquei igual com esse sentido de talvez em espanhol separado, lembrando disso, a gente vai usar com o indicativo. Por isso, igual se rompe. La estantería se rompe. Perfeito? Se a gente quiser trocar esse igual e colocar o talvez, aí sim a gente vai usar o subjuntivo que a gente está aprendendo durante essa unidade. Então, se eu quiser falar a mesma coisa, no pongamos nada más en la estantería, que ya hay muchas cosas y talvez se rompa. Talvez, com essa ideia de alguma coisa que vai acontecer no futuro, alguma possibilidade no futuro, a gente vai usar com o subjuntivo, perfeito? Então, igual se rompe ou talvez se rompa. La frase número 9 es: no lavéis las ollas, los cubiertos, los vasos y las copas ahora porque el escurridor está lleno. O que significa essa frase? No lavéis, eu tô falando de vosotros. Então, não lavem vocês, eu tô falando, dando essa ordem negativa para vocês. Não lavem las ollas, as panelas, los cubiertos, os talheres, los vasos, os copos, e las copas, as taças, ahora, agora. Porque el escurridor, porque o escorredor está lleno, está cheio. Então, a gente está com o escorredor de louças cheio de coisa, por isso, não é para lavar as outras louças, todo o resto dessa louça que está aí suja agora, porque não vai ter espaço para colocar para secar. Só para você relembrar, e eu já te expliquei isso em outra aula antes, mas para você ter fresquinho aí na memória, qual que é a diferença que a gente tem entre vaso, copa, taça? Porque a gente mistura essas palavras entre o português e o espanhol, elas têm sentidos completamente cruzados, assim, opostos. Então, vamos lá. El vaso é o copo. La copa é a taça. E la taça é a xícara ou a caneca. Então, yo bebo agua en un vaso, yo bebo vino en una copa y yo bebo café en una taza. Perfecto? La frase número 10 es: no pasen la aspiradora en la alfombra una vez que terminen de fregar el suelo. ¿Qué significa esa frase? No pasen la aspiradora. Não passem o aspirador de pó. La aspiradora, que a gente usa para limpar o chão, o aspirador de pó. En la alfombra. Alfombra, em português, é tapete. Então, não passem aspirador de pó no tapete. Una vez que terminem, depois ou logo depois que terminarem de fregar el suelo, de limpar o chão, de passar o pano no chão, de esfregar o chão. Seria mais ou menos essa ideia. Então, algumas palavrinhas que são importantes da gente ter um pouquinho mais de atenção nessa frase são as seguintes. Suelo, que significa chão. Então, hay alguna cosa en el suelo, tem alguma coisa no chão. Depois, a gente tem essa palavrinha fregar, que a gente pode usar para esfregar, limpar ou passar um pano. Quando a gente está realmente fazendo essa limpeza na casa, a gente pode usar essa palavra fregar. E aqui essa expressãozinha que traz essa ideia de futuro, de alguma coisa que pode acontecer no futuro, é esse una vez que. Então, ele vai trazer essa ideia de alguma coisa que vai acontecer logo depois de outra. Por exemplo, eu posso dizer outra frase para você entender um pouquinho melhor, que é a seguinte: una vez que compre la licuadora, podré hacer la receta. Então, esse una vez que traz uma ideia de futuro. Logo depois que eu comprar o liquidificador, poderei fazer a receita. Então, é uma ideia aí de uma consequência de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Por isso, eu estou usando aqui esse compre. E na nossa frase também, terminen, una vez que terminen, a gente usa esse subjuntivo com essa expressãozinha. La frase número 11 é uma frase aí de uma pessoa que está muito revoltada porque tem alguém mudando o lugar do papel higiênico. Vamos ver qual que é essa frase. Parece que no piensas, no escondas el papel higiénico y nunca lo dejes lejos del retrete. que significa essa frase? A primeira coisa que a gente tem aí é uma expressão. Parece que não piensas. Parece que você não pensa. Então, se você estiver muito nervoso ou nervosa com alguém aí, você quiser falar, nossa, parece que você não pensa no que você está fazendo, não pensa no que você está falando. Parece que não piensas. No escondas el papel higiênico. Não esconda o papel higiênico. E nunca lo dejes lejos. E nunca o deixe longe del retrete, do vaso sanitário. E essa palavrinha, vaso sanitário, em espanhol existem várias formas de você falar isso. Vai depender aí do país, da região, às vezes até da pessoa que estiver falando espanhol. Algumas delas, não são todas, tá? Mas algumas delas que você pode escutar aí com mais frequência é el retrete, como a gente tem nessa frase, el bater, que pode ser escrito com V ou com W, da palavra water do inglês, é a mesma ideia. Então, el retrete, el bater, el inodoro é outra palavrinha e el excusado também é outra palavrinha para falar vaso sanitário. La frase número 12 es: por favor, no se siente en esta silla. Si usted quiere, hay un sillón más cómodo en el salón. Que significa essa frase? A gente tem aí a palavra silla e a palavra sillón, que elas são muito parecidas e uma parece que é o aumentativo da outra. Mas na verdade, silla significa cadeira e sillón significa poltrona. Então essa frase ficaria assim em português: por favor, no se siente en esta silla. Por favor, não se sente nesta cadeira. Si usted quiere, se o senhor quiser ou se a senhora quiser, hay un sillón más cómodo, há uma poltrona mais cômoda en el salón, na sala. Então a gente tem aí salón como uma parte da casa, né? Aquele lugar que a gente tem o sofá, a televisão, a gente chama isso de salón em espanhol. La frase número 13. No seamos tontos y vayamos al dormitorio tan pronto como termine la película. No seamos tontos significa não sejamos bobos, nesse sentido de ingênuo ou de alguma coisa assim, ah, não, vamos deixar de ser besta, sabe? No seamos tontos, essa é a ideia. Não sejamos bobos. Y vayamos al dormitorio, e vamos ao dormitório tan pronto como, logo que termine la película, logo que o filme terminar. Então a gente tem aí uma expressãozinha que é esse tan pronto como, que dá uma ideia de futuro, uma ideia de alguma coisa que vai acontecer logo depois da outra. Outro exemplo para você entender isso um pouquinho melhor: tan pronto como empiecen las vacaciones, viajaré. Logo que, ou assim que, começarem as férias, eu viajarei. Perfeito? Então a gente vai usar esse tan pronto como, quando ele traz essa ideia de futuro, com o subjuntivo. Tan pronto como termine la película, tan pronto como empiecen las vacaciones. Perfecto? La próxima frase é uma frase de uma pessoa que está muito, mas muito revoltada, porque é uma pessoa muito certinha, ela guarda cada coisa num lugar específico. E aí aconteceu uma situação aqui, que alguém mudou um ralador de lugar, e ela vai falar o seguinte: metedlo donde queráis. Estoy cansado de deciros que no guardéis el rallador en el cajón. Vamos ver o que essa frase aqui significa. Metedlo donde queráis. Primeira coisa importante que a gente precisa entender nessa frase, que a gente está falando com vosotros. Então, queráis é vosotros e esse metedlo também é vosotros. A gente já tinha visto aí nas aulas de conjugação também e na aula de imperativo afirmativo que quando a gente quer fazer o imperativo para vosotros, a gente vai tirar o R do infinitivo e colocar um D. Então, meted donde queráis. Mas a gente está falando aqui do radiador, que a gente menciona depois, mas nesse contexto as pessoas já sabem do que elas estão falando. Então, a gente vai substituir esse radiador por lo. Por isso que fica metedlo donde queráis. Perfeito? Isso significa o quê? Enfiem-no onde quiserem. Esse no de enfiem-no é justamente esse ralador que a gente vai falar depois. No português, a gente não falaria isso, isso soaria muito formal, né? Enfiem-no onde quiserem. A gente falaria, ah, enfia isso onde você quiser, ou enfia isso onde vocês quiserem, perfeito? Seria mais ou menos essa a ideia. E aí essa pessoa que está muito revoltada continua falando: estoy cansado, eu estou cansado de deciros, aqui esse deciros, ele também está indicando que a gente vai dizer alguma coisa a vosotros, esse os se refere a vosotros. Então, estou cansado de dizer para vocês, de dizer a vocês, que no guardeis, que vocês não guardem el radiador, o ralador, en el cajón, na gaveta. Então, uma mesa que tem gaveta, um armário com gavetas, essas gavetas se chamam cajón em espanhol. E que mantendo mais ou menos essa sensação aí de você estar um pouco revoltado, de estar um pouco chateado ou irritado com alguma coisa, a gente tem a nossa frase número 15, que diz o seguinte: No se queden aí parados mientras el ascensor está bloqueado. Por favor, hagan algo. O que significa essa frase? No se queden, aqui a gente está falando de ustedes, então senhores, não fiquem aí parados, não fiquem parados aí onde vocês estão, mientras el ascensor está bloqueado, enquanto o elevador está bloqueado. Então esse mientras traz essa ideia de enquanto e el ascensor é o elevador. Por favor, hagan algo. Por favor, façam algo, façam alguma coisa. Vocês vão ficar parados aí, olhando o elevador, bloqueando o caminho? Façam alguma coisa. O que a gente pode fazer nesse caso? Quando o elevador está bloqueado, a gente pode subir de escadas. Se você tiver as pernas fortes aí e conseguir subir, por exemplo, 10, 15 andares de escada, perfeito. Como é que a gente fala escadas em espanhol, então? Já que ascensor é elevador, a gente vai falar escaleras para se referir às escadas, perfeito? ¿Qué prefieres? ¿Subir por el ascensor o por las escaleras? Yo prefiero subir por las escaleras. Mais uma frase aí que mantém a nossa sequência de vamos falar alguma coisa um pouco irritado para alguém é a frase número 16 que a gente está falando aqui. Puedes fregar la cocina como quieras, pero no utilices cepillos para limpiar la vitrocerámica. Essa frase aqui pode ser dita de uma forma mais tranquila, não precisa ser com tanta raiva assim como as outras frases que a gente viu antes. O que significa? Fregar, a gente já tinha visto que é limpar, né? Esfregar, passar um pano em alguma coisa. Então, puedes fregar la cocina significa você pode limpar a cozinha como quieras, como você quiser, como você preferir. Pero no utilices, mas não use cepillos, escovas, ou não use uma escova para limpar la vitrocerámica. Esse vitrocerâmica, a gente está falando aqui daquele fogão que ele é feito de vidro ou de cerâmica. Seria mais ou menos essa ideia. O que a gente chama aqui no Brasil, por exemplo, de cooktop ou aquele fogão de indução pode ser também, perfeito? Ou fogão elétrico, alguma coisa nesse sentido. Então, se esse vitrocerâmica é esse fogão de indução, né? A gente pode falar vitrocerâmica em português também, mas como é que a gente fala o fogão, né? O fogão convencional, como é que a gente falaria? A gente pode falar hogón, cocina, estufa, também pode ser a palavra lar em algumas situações. Essas palavrinhas a gente usa para falar fogão, aquele fogão convencional. E aí nessa frase a gente tem uma expressãozinha bem legal, que é esse como quieras, que a gente também está usando o subjuntivo. Nesse caso, a gente está falando que você pode limpar a cozinha como você quiser, da forma como você preferir. Mas dependendo da situação, isso pode soar um pouco indiferente. Então assim, se eu falo como quieras, pode ser como você quiser. Mas, se eu falar a seguinte frase, vamos al cine, no quiero ir al parque hoy. E aí você me responde, como quieras. Dá uma ideia de que assim, tanto faz, sabe? Você escolhe aí porque já nem quero mais saber do que você tá falando, você sempre muda de ideia, já cansei de tentar convencer você de que a gente poderia ir pro cinema, mas você não quer ir pro parque, você não quer fazer nada, então como quieras. Seria mais ou menos essa ideia, você demonstra um pouco de indiferença para a pessoa. Vamos al cine, no quiero ir al parque hoy. Ah, como quieras. Então, assim, sabe quando você já está cansado do que a outra pessoa está falando? La frase número 17 es: No se vaya, señor, que tan pronto como se vacía una mesa, le llamamos. No se vaya significa não vá embora, senhor, né? No se vaya, señor, não vá embora, senhor. Que tan pronto como se vacía una mesa, esse tan pronto como traz essa ideia de alguma coisa que assim que acontecer, então assim que desocupar uma mesa, tan pronto como se vacíe una mesa, vacíe vem do verbo vaciar, que significa esvaziar, então assim que uma mesa se esvazie, ou assim que a gente conseguir uma mesa que se desocupe, assim que desocupar uma mesa, le llamamos, nós chamaremos o senhor. La frase número 18 es: No entremos juntos que sospecharán. Apenas entre yo, te hago una señal para que pases. O que significa essa frase? No entremos juntos, não entremos juntos, não vamos entrar juntos, que sospecharán, porque vão suspeitar, suspeitarão. Apenas entre yo, esse apenas quando ele traz essa ideia aí de futuro, ele significa assim que, logo que alguma coisa acontecer. Então, logo que eu entrar, te hago una señal para que pases. Eu te faço um sinal para que você entre. Então, é só para você ter em mente, a palavra señal em espanhol é feminina. A gente fala la señal. Em português, a gente fala o sinal, perfeito? Não confunde essas palavrinhas. E mais uma vez, a gente tem uma expressãozinha aí que indica uma finalidade, que é esse para que. Por exemplo, se eu te falo, para que llegues más temprano, tienes que despertarte antes. Para que você chegue mais cedo, você tem que acordar antes. Então, para que, com essa ideia de finalidade, a gente vai usar também com esse subjuntivo. Para que llegues. Ou apenas entre, te hago una señal para que pases. Esse pases também é o subjuntivo. E você pode estar se perguntando, Pet, mas por que que esse para que passes virou para você entrar? Passar pode significar entrar. Por exemplo, se você está do lado de fora de uma sala, e aí você está indo para um médico, por exemplo, e aí ele te chama, e você está na sala de espera, e ele fala, passe, passe. Ele não está falando como se você fosse um cachorro, tipo, passa, passa, vai, vai embora, vaza. Não, ele está querendo dizer para você entrar. Então, puedes passar significa você pode entrar. Se você está aqui do lado de fora, por exemplo, eu quero que você entre, eu posso te pedir, puedes passar, por favor? E nossa penúltima frase, a frase 19, é assim. A fim de que todo esté perfecto para esta noche, no vuelvan a sacar del armario la licuadora. A fim de que, a gente usa aí com uma ideia de finalidade também. Então, a fim de que todo esté perfecto, para que tudo esteja perfeito. Para esta noche, para esta noite, no vuelvan a sacar, não voltem a tirar del armario, do armário, la licuadora, o liquidificador, perfeito? Para falar liquidificador, a gente pode usar licuadora ou também la batidora de vaso. Vaso, lembra que é copo, então seria como se fosse uma batedora, uma batedeira de copo, que é esse liquidificador também em espanhol. E nessa frase a gente tem mais uma expressãozinha aí que indica uma finalidade. A fim de que, com a finalidade de que isso aconteça, para que isso aconteça. Por exemplo, se eu te dou outra frase. A fim de que caminemos menos, es mejor ir en carro. Ou seja, para que a gente caminhe menos, para nós caminharmos menos, es mejor ir en carro, é melhor ir de carro. Perfeito? E nossa última frase, número 20, diz: No sigas dejando el acondicionador, el champú, el gel de ducha y el peine encima de la bañera. O que significa essa frase? No sigas dejando. A gente já tinha visto aquela expressão usando seguir, mais um verbo que termina em ando, em gerúndio, né? N-D-O. Então, no sigas dejando, a gente tem essa ideia também com essa ordem negativa. Não continue deixando. El acondicionador, que é o condicionador, o shampoo, el gel de ducha é o sabão líquido que a gente pode usar para lavar a mão, para lavar o corpo, então gel de ducha, sabão líquido. E el peine, que é o pente, encima de la bañera, em cima da banheira, perfeito? E só para você ter um pouquinho mais de atenção na hora que você estiver escrevendo, encima a gente escreve tudo junto em espanhol, e em português a gente vai escrever separado, en cima. En español, encima. ¿Perfecto? Muy bien, entonces esta fue nuestra clase de hoy. Hoje você aprendeu aí a dar ordens de uma forma negativa e aprendeu várias expressões aí para você dizer alguma finalidade de alguma coisa, alguma possibilidade de alguma coisa acontecer no futuro. Aprendeu um monte de vocabulário de coisas que você usa todos os dias ou lugares da casa onde você está todos os dias. Você já pode começar a praticar aí no seu dia a dia. Não se esquece de colocar suas cartinhas no seu Memorization Hack, fazer sua prática de memorização todos os dias para poder internalizar tudo isso que você está aprendendo. E a gente se vê na próxima aula. Te dejo un beso y hasta pronto.